Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais um episódio da HSGCast. Fernanda Piaia, minha sócia, e hoje com duas convidadas super especiais, Dani e Carla, sócias, irmãs da Vercato, boutique saudável, há mais de 8 anos aqui em Curitiba, com 3 unidades, uma unidade na Batel, Barigui e Alto da 15. Meninas, muito obrigado por aceitar o convite. Tenho muito orgulho em falar que vocês são as primeiras clientes nossas da agência. Muito obrigado por vir compartilhar um pouco do que vocês sabem sobre ter lojas físicas e também agora tá indo para um e-commerce. A gente tem muita coisa que vocês podem compartilhar com o pessoal. Muito obrigado, Dani e Carla, por aceitar o nosso convite. E obrigado, Fer, mais uma vez por estar aqui comigo também.
O prazer é meu e sejam muito bem-vindas.
Obrigada, gente, prazer pelo nosso convite.
Boa. Gente, eu falei para vocês, é uma conversa bem conversa mesmo, para poder contar ao pessoal um pouco da história da Vercato, a gente falar de marketing, tudo que vocês aprenderam ao longo desses anos. E para começar, eu queria que vocês contassem como começou a Vercato, qual que foi a ideia, como que foi os primeiros anos da Vercato e como que surgiu essa ideia de vocês montarem a primeira unidade aqui em Curitiba.
Carla.
Então, eu já tinha uma loja em Campinas com a minha filha e, de repente, ficamos com vontade de voltar, principalmente o Walter, meu marido. Uhum. E daí, eu conversando com a Dani... Ela, vamos montar uma loja aqui em Curitiba.
Vem que a gente monta aqui uma.
Uhum. E assim começou. É, tanto a criar o nome, né? Que foi bem difícil. Sempre batia na trave para registrar a marca.
Quem que teve a ideia do nome? Foi
a Dani.
A Dani.
Uma noite em claro, uhum. Saiu o nome.
Veio o nome.
Veio a inspiração do nome. Uhum. Aí todo mundo aprovou, né?
E foi.
E aí a primeira loja vocês montaram no Batel, né? Eu lembro que era a metade do que vocês têm hoje, né?
Exato.
Uhum. E só o pessoal conhecer, assim, o que, que a Vercato oferece, o que, que a Vercato faz, assim, se pudessem resumir a Vercato, o que, que seria a Vercato?
Então, começou com a ideia de ter granel, um pouco de suplemento, um pouco da parte de mercearia, assim, snacks, chocolates, marmitinhas. Ao longo dos anos, principalmente depois da pandemia, o segmento, assim, o grupo de suplementos cresceu muito. As pessoas estavam procurando se cuidar mais... para ter mais imunidade, mais saúde, mais bem-estar. Então, hoje é o nosso principal grupo, assim, do que a gente vende mesmo, é o suplemento.
O nosso forte hoje.
São quantos produtos que vocês têm hoje na Vercato? Mais de 1000 opções de produtos.
Cadastrado, mais de 9
mais,
mil.
Mais de 9 mais, mil, 9 mas mil hoje mil. Ativos, eu acho que uns 4 mil produtos, com certeza.
E aí, em conta de tudo, desde produtos granel, chocolates,
doces saudáveis,
suplementos.
Saudáveis, toda nessa linha mais saudável, né?
Farinhas, mix de preparos, macarrão,
a gente tenta
molho.
Fazer uma curadoria, assim, bem especial. Né? Porque esse mercado cresceu muito, então sim. A gente tem que sempre testar, provar, a gente está sempre tentando trazer coisa nova, diferente.
Provar os sabores, para trazer os melhores sabores, mais gostosos.
A gente tenta botar as melhores marcas no mercado, a gente tem lá, né?
Até aproveitando eu que acompanho vocês no Instagram, vocês participaram da feira Natural Tech esse final de semana.
Foi.
E vocês falaram que vocês sempre buscam trazer coisas novas para a Vercato. O que, que vocês viram, assim, de mais novo nessa feira, assim, de mais novidade dos últimos anos?
Olha.
E talvez uma tendência de mercado, assim, que vocês enxergam da área de mercado saudável.
A tendência é proteína em tudo.
Proteína em tudo.
Até água agora com proteína. E muita fibra. Essa parte de saúde intestinal está muito em alta também. Então, o que a gente mais viu foram os suplementos com proteína, né, Dada? E fibras.
Principalmente até... por causa das canetinhas.
Isso.
Então, tem muita proteína em tudo. E fibra, como a Dani falou, né?
Que fibra está vindo forte.
E aí, essas feiras também, elas servem mais para vocês fortalecer a relação com os fornecedores que vocês têm?
Super.
Ou também para buscar novos produtos?
As duas coisas.
É, eu sei que a gente participa também, né, Fer, de eventos, assim. E às vezes, tem muita coisa que você já conhece, é óbvio, mas quando você vai... Tem uma ideia, ouvir alguma coisa que agrega muito,
né? É importante a gente aproximar, né, esse relacionamento com o fornecedor e lá lançam as tendências, né? Então, tudo, marca nova, tá.
Principalmente
tudo lá.
Vocês que têm um cuidado muito grande com a qualidade dos produtos, né? Então,
exatamente.
Você ter contato ali direto com... Porque uma coisa é você falar direito com o representante, outra coisa é você falar com o fornecedor de fato, né?
Ou
então,
às vezes o dono da
exatamente,
marca está ali, né?
Exatamente.
Contando a história dele também, né?
E como que funciona esse processo de vocês escolherem os produtos que entram dentro da loja? Porque eu acho que esse é um dos principais... ativos que vocês têm hoje, né? Porque se você quer um suplemento de qualidade, você vai na Vercato e você compra. Então, uhum. você poderia ir em qualquer loja de skin e comprar, mas ali... Talvez você, né, fique receoso se o produto realmente é bom. Além da variedade, eu acho que a qualidade é algo que uhum. destaca muito, porque se tá lá é porque é bom, né? Então, como que vocês fazem essa curadoria, todo esse processo?
E só um completando a Fer também, eu imagino que a visibilidade que a marca da Vercato tem, muitas outras marcas queiram colocar seus produtos lá dentro. Vocês recebem também muitas...
A gente recebe muito isso.
E aí, completando a Fer, assim, como é que vocês fazem também esse filtro dessas marcas, né? Como escolher e como fazer esse filtro, né? Porque imagino que... Você deve receber quase todo dia, se não todo dia, mensagens de alguém querendo apresentar um produto novo para a Vercato.
Tarefa bem difícil essa, né? Acho que essa parte mais difícil, acho, assim.
É, porque... essa mensagem chega principalmente para as nossas compradoras. É. E daí elas encaminham para a gente. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar a lista dos ingredientes. É. Para depois despertar o interesse da gente provar o produto. Até porque a gente tem muita parceria com nutricionistas e médicos, então a gente precisa realmente trazer produtos que tenham qualidade,
né?
Confiáveis.
Qualidade.
E vocês levam em conta também, por exemplo, aquela marca? É uma marca muito bem posicionada, tem um Instagram ativo, posta bastante conteúdo, vários influenciadores falam sobre a marca? Ou
nem,
isso é um...
sempre.
Nem sempre.
Nem
o primeiro é o produto, a qualidade
primeiro
do produto.
Nem sempre,
tá.
É.
Mas ajuda vocês, assim, pensando que vocês, no final das contas, vocês precisam vender aquele produto, né?
Sim,
quanto
acontece.
Que
a gente
que o papel
botar o produto
da marca,
hypado aí do momento, às vezes a composição nem é a que a gente mais gosta, assim, mas o público pede.
O público pede.
Então a gente acaba colocando, Exatamente. Mas às vezes nem é assim, tanto do nosso gosto, Sim. colocar um produto assim, que não seja assim como a gente gosta,
Vocês
né?
prezam muito mais, então, pela qualidade do produto do que esse produto tá hypado no momento no Instagram. Assim.
É, isso mesmo.
Exatamente.
Legal.
E, às vezes a gente cede.
E aproveitando esse ponto que vocês falaram de ter nutricionistas, médicos, parceiros, como que funciona esse processo, assim, de vocês terem... porque aqui a gente entra nessa parte de influenciadores, de fato, mas também na parte de ter um respaldo de alguém da saúde ali junto com vocês e olhando para todos esses ingredientes que vêm dentro dos produtos. Como que vocês enxergam hoje a Vercato junto com essas parcerias que vocês têm, o quão importante é para vocês?
Super, super importante, né? A parceria com elas. Elas ajudam muitas vezes a gente na escolha de produtos.
Legal.
A gente tem, às vezes, uma dúvida, né? O que vocês acham? Então, acho que hoje a parceria com eles é fundamental para nós.
Com certeza. São os prescritores que vão realmente agregar, trabalhar junto com a gente.
A gente super valoriza o trabalho deles.
E isso é uma coisa que vocês começaram desde o começo da Vercato.
Desde o
né?
começo.
Acho que se a gente volta 8 anos atrás, a gente estaria falando de 2018, né? 2018, 2019, vocês namoraram. E ninguém falava de marketing de influência, né? Como fala hoje, assim. Tipo,
não,
ninguém falava. Foi a época que eu comecei a trabalhar, pelo menos, com marketing, que a Fer também, mais ou menos nessa época, 18, 19. Não tinha muito essa figura do influenciador e ninguém falava disso, né? E vocês meio que foram as pioneiras, acho que até de Curitiba, em trazer a figura do influenciador muito forte.
Foi acontecendo naturalmente isso, né? Com a gente.
Mas vocês definiram essa estratégia. Lá em 2018, vocês pensaram,
é importante as
ter
parcerias.
Esses micro-influenciadores, né? Que hoje é uma coisa que está super em alta e acho que a maior sacada do negócio, da parte de marketing de vocês, foi ter trazido essa tendência antes de virar tendência. Porque hoje uma marca nova que chega...
Eu
já pensei algumas vezes nisso, assim, quando eu percebi esse trabalho que vocês fazem, né? Porque desde o começo vocês trouxeram, não necessariamente o influenciador mas grande, né? Mas a pessoa que dentro daquele ciclo de amigos tem uma grande influência, né? Dentro do público que vocês querem atingir também de Curitiba.
Começou a divulgar organicamente a loja, né? E foi super bom, né?
E foi um trabalho de marketing de influência que vocês fizeram, que hoje
sem
todo
perceber.
Mundo... Sem perceber.
Tipo assim, né?
E funciona bem quando é genuíno, né? No sentido de, tipo,
então,
ser uma relação ganha-ganha mesmo, não só no sentido de, nossa, vamos contratar pra ficar hiper famosos, porque aí já vai pro caminho meio errado, mas...
E teve mais alguma coisa, pessoal, que vocês fizeram lá no começo, que você fala, putz, isso foi um diferencial, ou foi um grande acerto meu, como essa parte dos influenciadores?
Acho que a gente sempre prezou muito pelo treinamento da equipe, né? Em primeiro lugar, a gente sempre dá treinamento para elas, para atender o melhor possível o nosso cliente, né? Então, isso a gente sempre investiu muito. Até hoje,
a
gente investe em treinamento de equipe. Eu acho
que a qualidade dos produtos também,
a qualidade dos produtos, toda a nossa curadoria, né? Então, acho que foi um conjunto de coisas, assim, que fez a diferença.
Fez, fez toda a diferença. Algo também foi bem assertivo, a gente duplicar o tamanho da loja da Vercato. Com isso, a gente também ganhou espaço na parte de cima, que a gente usa, às vezes, para palestra, para evento. E como a loja foi crescendo também em colaboradores, a gente puxou para cima, inclusive, da parte de estação de trabalho. Sim,
a parte administrativa.
A parte administrativa, teve que subir. Legal. A parte do compras. Então, foi super assertivo da nossa parte
e
também.
E precisava. A gente precisava trazer tanto produto que não tinha não mais espaço. Não cabia.
E desde o começo também, então, vocês fizeram eventos, além de trazer a pessoa na rede, vocês também criaram um evento
desde o início
para relacionamento com a pessoa,
evento,
né?
Uhum. Com personal, dava aulão lá, a gente já fez uma aula de, acho que yoga lá em cima, no mezanino.
Que novamente, né? Hoje é uma coisa que hoje em dia as empresas estão muito, muito atentas a fazer isso, né?
Isso. Criar experiências.
Criar experiência. A gente atende a Track and Field, e a Track and Field faz muito isso,
muito,
né? Muito isso, assim. Então, eles fazem evento com yoga, fazem evento com
corrida. A gente até vai
corrida.
Participar de um agora com eles.
Então. A gente atende eles também, eles focam muito nisso, né? Muito na experiência também. Mas isso eu acho que eles falaram pra mim, que foi um grande ponto que destacou eles, e começaram, se não me engano, uns 2-3 anos, assim, a trabalhar mais forte.
Eu acho que tudo isso entra num ponto de fidelização, né? Porque se você tem um funcionário que atende bem o cliente, você tem uma experiência boa, você promove eventos pro teu cliente estar na tua loja, ele sempre vai querer comprar de você. Então, acabou o whey. Ah, já sei onde eu vou comprar.
É.
Ah, tô querendo um suplemento para dormir. Deixa eu ir lá, porque lá elas vão me orientar do que vai ser bom para mim.
Exatamente. Sim.
Porque um dos diferenciais que eu sinto das lojas de vocês é que geralmente a gente entra, sei lá, numa loja qualquer, você meio que tem que escolher o seu produto. Ali não, você chega, você pode chegar pedindo o que você quer direto, sei lá, um whey da Bold, pode. Mas você também pode chegar falando, eu preciso de um suplemento assim, assado, tô com dificuldade de dormir, o que vocês recomendam?
Uma orientação, né?
E a equipe é muito bem treinada pra trazer isso, sabe?
Exatamente.
Esse é um baita diferencial, assim, e...
Porque é muita responsabilidade também, né?
Exatamente.
A gente, às vezes, indicar um produto, a gente tem muitos clientes que podem ser doentes, celíacos, intolerantes, enfim. Então, acho que esse cuidado que a gente tem no treinamento faz toda a diferença.
E muitas empresas, eu vejo que elas ficam olhando só para novos clientes, né? Então, fica toda hora olhando, tipo, como que eu posso crescer a minha marca? Como que eu posso ter novos clientes? E eu vejo que, assim, pelo menos uma das minhas percepções, que o que fez vocês crescerem tanto e serem hoje uma das principais lojas de Curitiba, nas 3 unidades ali, é ter esse cuidado com quem é cliente já. Então, a fidelização, ela é crucial, assim. Eu acho que vocês têm um cuidado tão grande com essa questão de fidelização, de atender bem o cliente que vocês têm, que acabam chegando outros clientes meio que de forma natural, assim.
Por indicação.
Exatamente.
Para nós é incrível ver os clientes que já estavam lá desde o comecinho, vindo até hoje.
Viram amigos.
Viraram
nossos amigos.
Muito, muito legal.
Que legal.
E aí, para fidelizar esse cliente, então, resumir aqui, vocês acreditam que um bom atendimento, um bom produto... O que mais, Fer? Era isso, para fidelizar um cliente?
Preço justo,
né?
Que nós geralmente seguimos as
questão
tabelas
de comunidade, fazer eventos, fazer coisas para estar mais perto.
Uhum.
E um cuidado genuíno, eu acho, né? Que é o principal.
Se gostar do que a gente faz. A gente tem o maior amor, realmente, pelo Vercato. Estar lá todos os dias.
Todos os dias. Sim.
Às vezes eu falo, Dani, não precisa ir lá todos os sábados.
Mas vai um, vai outro.
Mas quando a gente chega lá no sábado,
tem que estar lá.
Estamos as duas.
Sim. Eu falo pro pessoal da agência isso, tipo, todo mundo prefere viajar do que trabalhar, né? Acho que... Mas, se for pra trabalhar, pelo menos eu tô aqui na HSG, então eu tô trabalhando aqui, tá uma coisa menos pior do que se tivesse que trabalhar em algum outro lugar, tivesse que ir lá todo dia, assim.
Exatamente.
Se torna uma coisa prazerosa.
Prazerosa.
Não, e a gente passa pelo menos 8 horas por dia no nosso trabalho. Se não for alguma coisa que traga paixão ali, esquece.
Esquece.
Paixão.
A gente 24 horas, né?
Exatamente, exatamente.
Nossa, a gente chega em casa de noite e não para.
Mensagem uma pra outra.
Nós
trabalhando.
Nós quatro aqui é 24 horas, né?
24 horas.
É tipo, você tira férias. Mas é diferente as férias que você tira.
Tira as férias. Tira as férias do computador, do celular não.
Né?
E pensa, sonha, meu Deus.
E vê ideias, olha o que você acha dessa ideia.
Às vezes o marido dessa até reclama, nossa, precisa mandar mensagem 10 horas da noite.
E manda mensagem.
Mas
faz parte.
Mas é controlado.
Faz parte.
E qual, dessa questão das parcerias que a gente estava falando, assim, qual que vocês enxergam que é o melhor canal de parceria que vocês têm hoje? A Carla já destacou no começo, são as nutricionistas, é o que mais funciona para vocês.
Sim.
E como vocês montaram essa ideia de ter parceria com a nutricionista? Assim, quais a, como é que vocês... A busca a nutricionista, ela busca vocês. O que, que vocês oferecem para ela e para os pacientes dela?
Ambos. Ambos, é, tanto nos procuram, como a gente também entra em contato, né? Porque às vezes vem clientes na loja e falam, ah, essa é minha nutricionista. Daí a gente já pega contato.
Ela indicou a Vercato sem ter uma parceria com a Vercato.
Sem ter parceria, isso aconteceu muito.
Isso é o poder da marca de vocês, né? É.
Uhum, legal. Exatamente. E as nutricionistas, elas têm um desconto na Vercato e os pacientes delas também.
Tá. Legal. E aí vocês montaram isso e aí elas, desde o começo, toparam e sempre funcionou bem.
É. Sempre.
E virou um canal pra
e
vocês...
E a gente virou assim, a loja onde você encontra tudo. Vai lá que o que
uma você
precisa
tem...
Tem algumas que comentam, tem algumas que entram ali...
A Disney da nutricionista, isso é bem legal.
Tiram foto de tudo, ficam ali uma hora.
Porque a loja que vocês montaram, assim, virou realmente uma experiência.
Uma experiência.
Assim, é uma experiência você estar ali, assim, é uma loja muito bonita, muito bem estruturada. Então, vai desde um trabalho visual, né, pra você poder entregar o que vocês entregam, assim.
Sim.
Porque o que eu vejo, a gente fala bastante disso, Fer... Vocês oferecem uma experiência premium, né? Vamos colocar assim. Né? E vocês se posicionam como isso. Uhum. Só que muitas marcas hoje acabam... Ah, não. Eu tenho um produto premium e coloco um preço alto, mas não oferece nada além disso.
Além disso.
Então, vocês oferecem um produto de boa qualidade, com preço justo e toda uma experiência que justifique isso,
exatamente.
Né?
E nós oferecemos degustação todos os dias para os nossos clientes. Legal. Quando chegarem lá, sempre vão encontrar alguma degustação.
A melhor
de
coisa
algum produto.
É comprar provando, né?
Exatamente.
E entrando nessa parte de nutricionista, uma coisa que deu muito certo, né? E vem dando ali a passos... largos, vamos dizer assim, no e-commerce, depois que a gente começou a divulgar os kits das nutricionistas. Porque eu acho que uma dificuldade que essas nutricionistas têm... Ah, eu gosto do whey de uma marca, eu gosto da creatina de outra marca, eu gosto... Enfim, gosta de vários produtos de marcas diferentes. E na Vercato, ela consegue montar um kit que ela recomenda para os seguidores ou para os pacientes dela.
Uhum.
E aí, isso ter também exposto de uma forma que a pessoa possa entrar lá e comprar online, sem necessariamente ter que ir na loja. Eu acho que também é um ativo legal de você dar essa liberdade para a nutricionista poder escolher, né?
Uhum.
Porque então, assim, vocês têm 9 mil produtos, que nem vocês falaram, ela com todo respaldo que ela tem, todo estudo que ela tem por trás, ela olha e fala, nossa, eu acho que esse 5 aqui é a combinação perfeita.
É o que funciona.
Exatamente. Uhum. E aí ela cria sem essa dependência de, nossa, mas eu tenho que falar só de uma marca específica, que é o que a gente vê com marcas únicas, né? Então, pega uma marca que vende todo tipo de suplementação, mas uma única marca, às vezes ela tem um produto melhor, um pior, e a pessoa fica meio engessada àquilo. E eu vejo que vocês têm esse poder de ter essa liberdade criativa, entre aspas, dela poder realmente escolher o que é melhor para ela.
Sim. E para o consumidor final, eu acho que passa muita confiança, credibilidade... De saber que tem uma nutricionista ali recomendando.
Sim.
É.
Tem um profissional por trás,
tem
né?
Tem um profissional por trás, exatamente.
Legal. Indo um pouco mais aqui... antes, na verdade, começou a loja em 2018. Então, vocês passaram pela pandemia, né?
Passamos.
Sim.
Como é que foi passar pela pandemia de uma loja física, né? Que vocês não tinham nada... Não tinham e-commerce que tem hoje, por exemplo.
Não,
não sei se tinha tantas vendas pelo WhatsApp como pós-pandemia.
Também não tinha tanto
E
ali.
Como é que foi a pandemia para vocês, assim? Quais
no
foram...
começo foi bem difícil. Preocupante. Nós fechamos a loja super cedo, atendíamos os clientes na porta... mas foi um desafio que passou.
Sim.
Mas ali que começou muito forte o nosso delivery.
Ali começou.
Ali começou. Sim. Aí as mensagens pelo WhatsApp, as pessoas iam na porta da loja, a gente entregava ali, porque a loja tinha que ficar fechada.
Ficar fechada a loja. A pessoa
isso. Então ali começou, acho que o nosso delivery, né?
É.
O forte, assim.
Sim. Então, para isso, ela serviu para aumentar o delivery.
Sim, com certeza. E aumentou muito os nossos
clientes
nessa época.
Cresceu, deu um salto.
Né?
Porque assim, também, querendo ou não, a pandemia, as pessoas mudaram...
Nossa, mudaram o estilo de vida.
O estilo, o comportamento,
pensar,
o pensamento, né?
Começaram a se cuidar mais, né? Viram que quem realmente se cuidava, tinha saúde, né?
Sim.
Passou ileso pela Covid, né?
Que então, foi um setor que cresceu muito, né?
Muito.
O nosso setor também, do marketing, cresceu
muito.
Cresceu
muito, muito,
muito. Também cresceu muito, né? Não, muito legal. E aí, pensando nessa parte de marketing, assim, eu sei que aqui a gente falou várias coisas que vocês fazem. Então, vocês fazem eventos, vocês trabalham com influenciadores, com nutricionistas, vocês investem em tráfego, vocês produzem conteúdo para as redes sociais.
Uhum.
Tudo isso são canais... Vocês têm base de clientes ativas, indicações. São vários canais de aquisição de clientes que vocês têm. E o desafio que todo dono de negócio físico é mensurar. Como é que vocês conseguem mensurar esses canais? Então, como é que vocês percebem que funcionou alguma coisa, não funcionou? É difícil, né? Isso é muito difícil, assim. É então, difícil. A gente começou a investir em tráfego. Melhorou? Não melhorou? Você fez mais conteúdo, mais vídeo. Melhorou? Não melhorou? Sei que tem alguns números que a gente consegue ver das redes sociais. Mas tem muita coisa na loja, assim. E não tem como a gente pedir pra vendedora... Chegava todo mundo e falava, Fer, de onde você encontrou a gente? Você viu um anúncio? Você viu da nutricionista X? Ou você veio de
evento? Várias falando, coisas, né? Eu vi pelo anúncio. Eu conheci, então, o tráfego. Acho que ajudou muito, assim, a visibilidade da loja pra quem até então não conhecia Vercato, em Curitiba. Né?
Trouxe volume de clientes. Sim. Se tornou realmente mais...
Mais um canal visível. De aquisição.
Mais um canal. Exatamente.
Mas, assim... Qualquer canal é difícil a loja física mensurar, né?
Mensurar é difícil.
A gente tem muito cliente que tem loja física e é o desafio de todo mundo, né?
Quando a pessoa não chega falando, ó, eu vim, conheci através do Instagram, ou então...
Do Google. Vezes,
e assim, muitos pelas parcerias também pelas que vêm, né? Que eles vêm com as prescrições, então a gente consegue medir nesse sentido, né?
E às vezes é difícil de você saber, porque vamos supor, a pessoa vai no nutricionista, ele indica, aí ela vai pra casa, recebe um anúncio. Aí ela, ah, é verdade, eu preciso ir lá. Aí acaba indo. Só que ela chega, ela não vai falar que ela viu um anúncio, ela vai falar que o nutricionista indicou. Exatamente. A mesma coisa vice-versa. Às vezes ela já segue vocês no Instagram, já acompanha. Aí vai no consultório e aí o nutricionista fala, ah, sim, mas eu conheço. E chega lá e fala, não, a nutricionista que indicou, até porque tem o cupom e tudo. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é muito difícil mensurar realmente para loja física, mas é aquela história, poxa, tô colocando investimento em tráfego pago, tô colocando investimento em influenciador. O meu investimento, o meu faturamento total, ele tá crescendo ou não, né? Porque aí você já consegue mensurar, às vezes, de uma forma mais indireta, de tipo, nossa, o movimento melhorou. Posso não saber exatamente se veio daqui, mas, pelo menos, eu tô sentindo que tem mais gente entrando na minha loja, que eu tô tendo mais vendas.
Sim.
E aí, você acaba fazendo isso de uma forma mais...
Eu acho que isso aconteceu muito na loja de Santa Felicidade. Né? O tráfego ajudou muito nisso.
Sim, que é uma loja nova, né? Uma inauguração, então, uma região nova.
Isso, então, assim, a gente conseguiu divulgar bem nesse sentido.
Porque antes era para quem passava em frente, por indicação.
Às vezes as pessoas passavam e nem viam.
Nem sabiam
que Nem sabiam. Nossa, eu nem sabia, eu vi pelo anúncio. Então, acho que...
Às vezes passa, vê a fachada e não sabe o que é, né?
E também. Com o tráfego, acho que a gente consegue mensurar muito bem isso. Sim. O perfil de cliente que a gente quer, né?
Segmenta essa pessoa.
Segmenta mais, né?
E é uma construção, né? Porque a pessoa às vezes começa a seguir vocês hoje, aí daqui 3 meses ela vai na loja e sim, fideliza.
Exatamente.
Muito legal, muito legal. E os maiores desafios que vocês têm de ter loja física? Porque eu sei que é difícil, né? Toda empresa é difícil, mas ter uma loja física acho que é alguns pontos mais difícil ainda. Quais são os maiores desafios que vocês passaram ao longo desses anos da Vercato?
Estruturar bem a parte de funcionários, dos setores, criar... assim, o estoque, né? Deixar o estoque também bem estruturado.
Os processos todos,
os processos
internos,
aí que eu queria dizer.
Os
processos internos que nós fizemos há muitos anos atrás. A gente teve consultoria do Sebrae durante 6 meses. Eles foram lá na loja e foram, assim... criando
porque a loja foi crescendo e a gente
foi aprendendo
como exatamente.
E vocês têm também um consultor, né?
A gente tinha no início
tiveram
Vercato,
também muito tempo consultor assim. E foi muito importante o papel desse consultor,
total.
Né?
super importante, né, o trabalho dele ajudou a gente muito no início.
Ele era um consultor de mercado, ele passava os treinamentos inclusive para as meninas, as diretrizes, faça isso, é melhor aqui, é melhor por lá,
vamos fazer uma ação de tal coisa, né? Sei lá, de divulgação,
Será que essa ideia dos influenciadores veio dele nesse primeiro momento?
Não.
Ou foi uma coisa que vocês trouxeram?
Eu acho que não.
E aí, também, hoje das 3 lojas, assim, qual que é a principal diferença que vocês sentem de ter uma loja para 3?
Nossa senhora.
Como é que foi esse processo? Porque hoje vocês tinham uma loja...
Uma loja era mais fácil.
É o time.
O principal equipe, né?
Equipe. Ainda mais que a gente não está presente nas outras lojas,
nas 3 ao mesmo tempo, né? Então,
para que tudo funcione no mesmo padrão. Padronizar.
Como se fosse uma franquia, né?
Porque como se fosse uma franquia.
Porque a pessoa tem que entrar na
mercado
do Batel, tem que ser igual em Santa Felicidade, igual no Alto da 15. Isso que a gente preza, né?
E vocês pensam em ter mais uma unidade?
Não.
3?
Não.
3 tá...
Já tá bom.
Não, e a gente tem o site, né?
Vocês têm o e-commerce, eu ia perguntar sobre
de
isso depois. É mais
também,
uma frente, assim.
É mais um trabalho, né?
E sobre o e-commerce, vocês perceberam, assim, qual que é... Os principais desafios de trabalhar um e-commerce e trabalhar uma loja física Para vocês, assim, eu sei que é algo que começou a colocar 6 meses, se não me engano, o e-commerce, mais ou menos.
Eu acho que sim.
Uns seis meses. Porque a gente sempre fala, o e-commerce é como se fosse uma outra loja, né? Você não vai ter os custos de abrir uma loja fisicamente, mas vocês têm os custos.
O trabalho
para abrir uma loja online.
A dedicação, né?
Por que vocês quiseram ir pro e-commerce, tendo já loja física? E o que, que vocês percebem de melhor e pior de ter um e-commerce assim?
A gente resolveu porque tinha muitas pessoas que queriam os produtos da Vercato, só que eram de outras cidades, por exemplo, né? Gente de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia, enfim.
E pessoas em Curitiba perguntando, vocês não têm um site onde eu possa acessar os produtos?
Acho que as pessoas hoje gostam muito, né?
Sim. De comprar, fica um caminho fácil de comprar.
Porque
né?
Por mais que o delivery funcione, não tem um catálogo ali com todos os produtos,
né? Isso eles queriam.
Né? Então, a gente sentiu essa necessidade. A gente estava resistindo até, porque a gente sabia que era mais um trabalho a fazer, né? Mas, enfim,
algo que a gente não conhece, né? O digital, a gente não conhece nada, né? Então, é um desafio enorme.
E acompanhando, assim, essa evolução do e-commerce, acho que no começo a gente tinha uma percepção que possivelmente ia vender mais para fora ou para outras regiões. E a gente viu que tem muita gente de Curitiba, que é cliente, que gosta de comprar. Isso surpreendeu vocês, né?
Surpreendeu.
Que eles podem comprar a qualquer hora, a qualquer momento, sem sair de casa. É. E era a demanda que eles tinham, né?
Então, foi bom até para o cliente de vocês, o e-commerce já foi, foi super bom, assim, pensando que é um canal
mais
que...
Mais um canal de venda. Para atender o cliente.
É a mesma lógica do cliente que mora, vamos pegar no Alto da 15, e sempre comprou no Batel. Aí vocês abriram uma loja no Alto da 15 e esse cara começou a comprar no Alto da 15, não necessariamente no Batel. E tipo, na teoria você perdeu o cliente de uma loja para outra? Sim e não, porque você perdeu, mas de outro lado você fideliza ele muito mais. Porque num dia corrido que ele não poderia ir no Batel, ele acabava comprando de outra loja e agora ele compra de vocês. Acho que é mais ou menos a mesma.
E ali no Alto da 15 tinha muito pedido. Ah, vocês podiam abrir aqui no Alto da 15, aqui no Juvevê, aqui
tinha
no Cabral.
Tinha muita cliente daquela região, né?
Então vocês abriram a loja do Alto da 15 por essa mesma demanda do e-commerce das pessoas estarem pedindo.
Isso.
Esse é um ponto importante. Até no sentido de, tipo, não foi... Nossa... Vimos um ponto legal ali, tem movimento, vamos abrir. Não, foi uma demanda.
Estudo de mercado também, estudo de mercado.
Aí até achar o ponto ideal, né?
Bem legal.
Que é difícil.
Que é difícil.
Chegou uma perguntinha aqui da...
Ah, meu Deus.
Como eu posso falar da... Não, amiga de boa, da...
Da produção,
obrigado.
Só é boa.
Em relação a trazer novos produtos, a gente falou da feira, mas de viagens que vocês fazem, assim, às vezes para outros lugares, fora do Brasil, vocês enxergam, assim, uma tendência mundial disso e também vocês conseguem trazer alguma coisa de lá para cá?
É uma tendência mundial, essa parte de proteínas.
E uma alimentação saudável.
E alimentação saudável, eu acho que é um mercado que só cresce, as pessoas cada vez estão buscando mais longevidade, qualidade de vida e...
As pessoas leem muito mais rótulo, elas leem, elas têm mais conhecimento.
Tem uma coisa que agora...
As pessoas são super informadas hoje, né?
Acho que as IAs ajudam, né? Você tira, você tira uma foto, manda pro ChatGPT falar isso aqui é bom, aí ele já vai te dizer se é bom ou se não é bom.
Mas a gente trazer coisas de fora, assim, tipo, importar, você diz?
Ou algum produto que você viu lá fora, você fala, nossa, que legal, eu queria ter isso na Vercato.
Mas é que nós trabalhamos com importadoras, né?
Já tem isso aqui no Brasil, sim.
Alguma coisa a gente tem.
Não existe nada que tenha lá, assim, tipo, uma tâmara muito diferente, você encontrou no lugar, não.
Aqui tem, acho que tudo que tem fora a gente já tem aqui. Às vezes até de sabor melhor, né?
Uhum. Isso é uma coisa que você falou das pessoas lerem rótulos. Agora também tem aquele quadradinho que é alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado.
A rotulagem que mudou,
A rotulagem mudou.
Isso acho que tem impacto muito visual, né?
Na lupinha ali.
Acho que tem um impacto muito grande,
né? Isso assusta, né? Porque produtos que antes você considerava saudável, tipo...
Você vê lá alto em açúcar.
Tinha umas barrinhas de proteína que você comprava, assim, nossa...
Você achava que era bom e, no fim, né?
Eu vi algum produto, não vou lembrar qual que era, mas tem lá que era não recomendado para humanos, eles colocavam, assim.
Olha só, imagina.
Tipo, nesse nível, assim, sabe? Eles falavam que não era um produto
tipo, a gente comia.
Não vou lembrar o que era. Tipo um Cheetos da vida, assim, alguma coisa assim.
Né?
Tipo, não é indicado o humano comer muito isso, assim.
Nossa, e você falando em Cheetos, a gente viu na feira muitos salgadinhos.
Salgadinhos?
Formato Cheetos. Muitos.
Mas alguns bem gostosos.
Eu acho que 90% deles agora é textura Cheetos.
Muito para criança, às vezes a mãe pode surgir como um produto para criança.
Nossa, não sei.
E para adulto, mas tem alguns com umas texturas muito gostosas, crocantes.
É. Tem bastante.
Salgadinho também.
Salgadinho. Então. Uhum. Salgadinho proteico, né? Lógico.
Sim, tudo proteico. Salgadinho proteico. Tudo com proteína,
tudo,
né?
Tudo com proteína.
E não tem nenhum desses não recomendado para humano, né? Isso...
Ah, não. Isso não. Decomposição bem boa até.
Que legal.
Que a gente já vai ter no mercado.
Vai ter também no mercado?
Vai. Já.
Vocês vão todo ano pra feira?
Todo ano. 8 anos já de feira.
Oito anos de feira.
A gente viu até o crescimento da feira. Ela era pequenininha e cada ano cresceu.
Ano passado eu fui pra... Qual que foi a feira que eu fui? Que foi o Rony Coleman, foi a...
A do Arnold, né?
A do Arnold.
Uhum. É uma feira que a gente ainda não foi.
É legal. Um público mais bodybuilder, assim, da academia. Mas também imagino que deve ter... Ser parecida com o que vocês foram atualmente.
É,
assim.
A gente tinha um plano esse ano de ter ido para a feira lá na Califórnia, né? E Anaheim, que é a maior feira mundial de alimentação saudável. Mas no fim acabou não dando certo, né?
Para o ano que vem.
Ano que vem
a gente quer ir, porque lá vem as tendências de tudo, sim, né? Tanto que tem muito fornecedor daqui que vai lá e copia produto de lá, né?
Nossa, que legal. Então, isso que ele mandou para vocês é muito legal também trazer para os clientes, né? Eles vão falar, nossa, eu tô comprando as pessoas que estão mais atualizadas no mercado.
É, exatamente.
Muito legal. E aí, um ponto sobre vocês agora. Eu até vi um post recente do vocês conhecem o Alfredo, que é o dono da G4 Educação?
Uhum. Sim.
Ele postou, acho que ontem apareceu para mim. Ele falou, o Alfredo, o Thales e o Nardon começaram a aparecer, a G4 vendeu mais. A Manu City começou a aparecer, a Gudei começou a vender mais. O João Adib, que é o dono da CIMED, começou a aparecer, sim, a CIMED vendeu mais. Vocês aparecerem, vocês gostam de aparecer, vocês sentem que tem uma diferença quando vocês que são donas aparecem no Instagram da Vercato, e o que vocês percebem em relação a isso? Eu sei que não é fácil aparecer, né, ficar fazendo conteúdo, mas é uma tendência que as marcas estão surfando ou moldaram as suas comunicações para as donas aparecerem.
Sim.
O que vocês percebem sobre isso?
Faz muita diferença a gente aparecer.
Faz muita diferença.
Desde o começo, isso.
Eles gostam. As pessoas gostam de ver a gente.
Não adianta,
né? Até fora da loja, bastidores.
Eu, principalmente, gosto, acho que menos. A Carla ainda vai melhor que eu.
Ela aparece ainda.
Sou ainda bem tímida.
Mas é uma meta. É uma meta, assim, a gente aparecer mais, fazer stories, pelo menos.
Sim. E desde o começo, vocês apareciam desde o começo? Assim, desde 2018 lá, vocês já começaram a aparecer no Instagram?
Não muito, mas aparecia. Hoje a gente sabe que tem que aparecer muito mais, né? A gente... Tá aparecendo mais, assim, né? Mas ainda, pra mim, é um desafio. Nossa, odeio.
As duas tímidas.
Nossa, o dia que a agência vai lá, eu falo para as meninas, eu fico de mau humor esse dia.
Não, mas é difícil mesmo. É difícil. Ai, o que essas marcas fizeram é impressionante,
né? Você acha que é treino,
nossa,
né?
É treino.
É o que elas falam. Faz você tá falando...
Normal, né?
Mas ainda assim, elas ligam o celular e eu já travo.
Já trava,
ai,
né?
Meu Deus.
Mas é importante ter pessoas aparecendo, pessoas por trás da marca e os donos, querendo ou não, é o que traz credibilidade, né?
Sim,
então, tipo...
Exato.
As pessoas, elas começam a gostar de vocês, assim como elas gostam da marca e vice-versa. Então, gosto de vocês, começam a gostar da marca.
E acho que gostam de ver o que a gente consome também, né? Que a gente consome tudo que tem lá, né?
Tudo.
Toma tudo.
O nosso mercado.
Nossa Senhora.
O nosso mercado.
Almoço, janta, lanche da tarde.
Se deixar, tem tudo lá, né?
Tudo.
Não, que legal. E quais são os seus produtos favoritos da Vercato, que vocês mais gostam?
Começando o dia com o Super Coffee.
Super Coffee, bom produto.
E agora o Super Coffee também lançou o Super Coffee proteico e
Super
com fibra.
Também.
Com fibra. Já vamos trazer.
A gente provou na feira.
Nossa, até bem café
legal.
Proteico já.
Gostoso. Uhum.
Então o Super Coffee, sim. Suplementos,
sim.
Todos, né? Magnésio e proteínas. Iogurte, queijo, snack.
Tudo.
Mingauzinho.
As marmitas, doce, pão de queijo.
Todo produto tem produto saudável, né? Assim,
tudo
que a pessoa precisar encontrar. Eu quero um pão de queijo saudável.
Mas a gente tem umas marcas preferidas, tipo de proteína, né? Eu gosto de uma, a Carla gosta de outra.
A gente começa o dia, eu já começo com...
Super Coffee?
Antes Super Coffee, tem meu shot. Eu já tenho uma bandeja cheia de produtos ali que eu vou colocando na água com limão.
Uhum.
Então, já começo minha rotina ali. Depois que eu vou pro Super Coffee.
Ela é fora da curva, porque, eu falo que ela vai durar 200
tudo.
Anos.
Uma ideia de conteúdo é gravar um vlog.
Se cuida mais que eu.
Tem que gravar
um dia com a Carla.
Um dia com a Carla,
não,
com os produtos da Vercato.
Desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir.
Ela é super
aquele
regrada.
Lá, não tem um que é um de Koala, não tem essa marca aqui?
O Koala da Super Coffee também.
Ajuda, que é da,
o Koala do Super Coffee também?
É o de dormir deles, né?
O de dormir deles.
Mas eu já tenho um hábito que eu comecei desde os 15 anos, que alguém me falou, eu segui. E hoje eu sei que é verdade, assim, principalmente para a medicina ayurvédica, que é tomar água morna em jejum. Então, já começo com água morna.
É, a minha mãe fala, não toma água fria de manhã, não sei o que ela fala.
Não, tem que ser água morna.
É, ela fala isso, não, é, não faz bem.
Assim. Uhum.
E qual suplemento vocês veem que é indispensável no dia de vocês, assim? Fora o Super Coffee.
Ah, sim, suplemento. É, o magnésio, para mim, é o ferro, que eu tenho deficiência. É, melatonina.
Proteína.
Proteína.
Coenzima.
Coenzima, não vivo sem também. Q10. Coenzima, NAC.
Nossa, é muita coisa.
Nossa, eu tenho uma gaveta cheia. Então, é melhor ter uma gaveta cheia de suplemento do que de medicamento,
e
né?
E assim, lógico que a gente faz acompanhamento com o médico,
sim,
né?
Óbvio,
faz
exames, médico, cenista,
a gente não sai tomando as coisas
por
assim,
conta.
Por conta, né?
Muito
não,
legal.
Tudo um script.
Gente, indo para o nosso bloco final aqui, os maiores aprendizados de vocês nesses últimos 8 anos com a Vercato? Em relação a tudo, assim. Assim, só, o que eu mais aprendi a evoluir
coisa.
Foi isso.
Eu acho que lidar com pessoas.
Com pessoas.
Né? Tanto com nossos colaboradores, fornecedores, clientes, as nossas parceiras, né? Nutricionistas e médicas. Então, eu acho que esse foi o nosso maior... Para mim, né? Para Dani também, nosso maior crescimento.
Cada, cada uma tem que falar uma aí.
É.
A cara lidar com pessoas.
Cara
lidar com
pessoas.
Dani.
O meu, acho que ainda é falar,
aparecer.
Aparecer.
Ah, pode ser.
Essa é a minha grande dificuldade
aparecer.
Ainda. Driblar a timidez, né?
Legal.
Não, mas
também,
assim, mesmo
também
lidar
tem,
né,
mas...
com funcionários, cada um
sim.
é de um jeito,
que,
né? Você
não,
tem que saber
é,
como
sim.
fala com cada um, né?
Ter sabedoria.
É, sabedoria.
Saber ouvir.
Paciência.
Cada dia a gente aprende uma coisinha.
Empatia,
lá, você
colocar
né?
no lugar.
Sim.
Entender a dor do outro, a necessidade do outro.
A gente já errou muito também,
é.
Né? A gente aprender com os erros, né? Tentar fazer diferente o que não deu certo lá atrás ou que... Né?
E lidar com pessoas é lidar com problemas, né? Então, às vezes
sim,
vai chegar uma pessoa, próprio um cliente, às vezes mal-humorado na loja, às vezes...
Descontem
vocês
com
e ter um jogo de cintura de entender que não é sobre
sim,
vocês, é sobre...
Sim, sim, tem que aprender a relevar.
Saber as dores deles, né? A gente entende.
É, a gente também lida com muita gente. Acho que o meu maior aprendizado foi com pessoas
é?
Também, assim.
É,
porque é tudo sobre pessoas, né?
Tudo sobre pessoas.
E conviver com as mais diversas idades,
sim.
né? Que a gente convive. Desde funcionários, clientes,
sim,
de
tudo.
15 a 70
a
anos.
70, 80.
80.
Não adianta ter os melhores produtos e não souber expor isso para o cliente, sim. explicar e mostrar. A mesma coisa com a gente. Não adianta, nossa, você ser hiper técnico em marketing, em performance, e você não saber se comunicar
se
com a pessoa, se relacionar ou entender o que o cliente quer. Porque às vezes você tem uma ideia mirabolante na sua cabeça e o cliente quer outra coisa.
Uhum.
A mesma coisa com vocês. Às vezes você... Você quer, sei lá, olha, esse aqui produto vai ser muito bom para você, mas você não entendeu o que o cliente quer. Então, aprender a ouvir, eu acho que é um processo que todo mundo, né, passa por isso na vida, assim, mas quem empreende de uma forma geral, acho que você saber ouvir, você saber resolver problemas, acho que é o básico, assim, né?
É
o básico.
E a gente tá sempre também buscando coisas novas, né? Porque a concorrência tá aí cada vez maior de marcas, de sites, de lojas físicas. Então, a gente sempre tenta trazer alguma coisa diferente para inovar,
sim,
né?
Sim, inovar.
Inovação.
A gente não para. A cabeça fica mil
toda
dias.
Toda hora, 24, 24, né?
24 eu tenho déficit
horas.
De atenção, então, em vez de pensar 100 pensamentos, eu tenho 300 por minuto. Eu fico a cada
e além
minuto...
dos meus pensamentos, ela vem com os dela. Ah, sim, assim. Eu falei, mas o que você está falando?
E, agora, vocês abriram um ponto aqui. Eu tenho a Fer como sócio e tenho meu irmão como sócio também.
Sim.
E vocês são irmãs e sócios. Como é que é isso? Assim, eu tenho
a
minha visão, eu e meu irmão, mas queria ouvir de vocês, assim, vocês como irmãs e sócios.
Então, nós somos
Dani.
Bem diferentes, né?
Sim.
A Carla é muito mais calma que eu, assim. Ela é agitada de pensamento.
De pensamento.
Né? Mas ela é mais calma, eu só acho que é mais explosiva, mais brava. Ela fala, ai meu Deus, tem dias que não dá pra falar com você.
Mas se complementam bem, assim, né? São dois perfis
sim,
diferentes.
Sim, a gente se complementa. Ela fica muito com essa parte de RH, de funcionário, das parcerias. Eu fico mais com a parte... financeiro,
sim.
operacional, de compras e fornecedores, né? Eu acho que a gente naturalmente foi dividindo
pois é, isso,
né? Isso
que eu ia dizer.
Naturalmente,
assim.
Cada uma foi ocupando o seu espaço.
É.
E deu super certo.
Uhum.
A gente sempre se deu muito bem. Não sei se vocês perceberam,
sim,
ela me
sim.
chama de Dadá.
Sim.
Porque eu sou 10 anos mais velha que ela e ela não sabia falar a Carla, que é bem complicado, né?
Uhum.
Inclusive, eu falo com muito orgulho, ela me escolheu de madrinha. de crisma, quando ela tinha, tipo, uns 10 anos, uhum. né? Eu já tava quase casada, tava noiva.
Uhum. Quase casada.
Então, a gente sempre se deu muito bem.
Sim.
Lógico que nem tudo é perfeito, né?
Sim,
no relacionamento,
trabalho, claro.
Mas sempre diálogo, conversa e tudo flui.
E foi uma coisa natural, né?
Tudo
eu vejo
natural.
Que a gente também, eu, Luquinhas e a Fer, foi uma coisa meio que natural, né, Fer? A gente se complementa muito bem, né? Cada um é melhor numa área.
Exatamente. Ela é melhor pra conversar, ela é mais calma pra
Sim.
conversar.
E assim,
ela tem coisas que eu não tenho, né? Inclusive, aquela rapidez.
Sim.
Eu, para fazer pedido, já ia me perder.
Sim.
Cada um no seu quadrado. Ela vai muito bem nessa parte.
E tem total confiança uma na outra, isso ajuda
total.
Muito
Sim,
também.
Com certeza.
É a confiança, tudo flui.
Sim.
É o carinho
Mas
pela
tudo
outra.
Mas tudo a gente troca ideia.
Sim.
Vou trazer um fornecedor tudo. Novo. O que você acha disso? Sim. Esse sabor.
Ela me acha
decisões.
Sempre a chatinha.
É.
Eu sou a chatinha mais exigente
é chatinha.
Com curadoria.
Ela é chatinha.
Mas é bom, né, Dani? Sim.
Não,
é,
claro.
Eu vejo com a gente também, né, Fer? Porque, por exemplo, o Lucas que cuida toda a parte financeira e administrativa. Nem faço ideia. Se ele estiver desviando lá, ele tá... A gente confia 1000% nele, né?
Igual
aqui também.
Porque se fosse comigo, assim, eu sou totalmente diferente, né? Quero fazer muitas coisas rápido, aí eles já, tipo... Não, calma.
Ele é mais calmo.
Mais calmo,
né? Mas é bom que equilibra, né?
Equilibra.
Porque você...
Eu sou um pouco mais analítica, talvez.
Eu assim,
sou prática.
Eu não consigo...
A Dani é prática.
Pelo menos nesse momento da minha vida, olhar e falar, nossa, como que eu teria uma empresa sem sócios do lado, porque...
Que bom, Fer.
Não pela responsabilidade em si, mas porque, gente, é impossível você ser bom em tudo.
Nossa,
então,
você
precisa de pessoas.
Exatamente. Como é que uma pessoa... Ou ela, sei lá, contrata pessoas muito boas. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue... Só você ver as principais empresas, eu acho, que a gente tem hoje no nosso país. É difícil ter um único dono.
Muito
São
difícil.
Vários, porque existe essa...
Esse
complemento,
é
exato.
Você fica rico.
E você entender o que você é bom e você entender o que você não é,
não
bom.
É bom.
Então, tipo, olha, essa parte, o Heitor é melhor, o Heitor vai fazer, e tá
sim.
tudo bem. Não ter esse ego de, né? Então,
de,
acho que isso é bem importante.
De achar que pode fazer tudo, né?
Que nem quando precisa organizar a loja, tem ela, a Dani, e mais uma pessoa que sabe achar espaço para marcas novas.
Sim.
Falei, ai, Dani, eu não sei fazer. Eu passo lá, às vezes, nem vejo as coisas.
Que eu chego na loja, eu já vejo onde tem furo na gôndola, onde tá faltando
o
produto. Falo, meninas, vamos lá arrumar. Assim, não sei.
E organização, não. Aqui fica melhor aqui, esse produto fica melhor lá. Eu não sei fazer as combinações.
Sim. É, a Dani é muito boa nisso e você completa. Uhum. Ah, muito legal isso.
E eu vejo uma coisa, assim, que por mais que, assim, né... Vocês sejam irmãs, existe a família Vercato também, que engloba todos os funcionários e tudo. Assim como a gente, existe a família HSG, assim.
Uhum.
Tipo, hoje, eu, óbvio, né? Os meninos são irmãos ali, não tenho uma relação com eles nesse sentido. Mas eu olho e falo, parece que são a minha família de tão próximos que a gente
Sim.
se torna. Porque
Sim.
a gente divide, talvez, a parte mais importante da nossa vida, que é a parte do trabalho e tudo. Então, essa troca, ela tem que ter uma sinergia muito grande. Porque também não adiantaria vocês serem irmãs, vocês não terem essa troca
com
de
certeza.
Sinergia entre uma e outra. Porque realmente,
energia, afinidade.
Você chega naquela história que uma olha pra outra já entende o que tá pensando, né?
Isso.
Acho que você chega nesse momento, assim.
Uh-huh. Às vezes eu tenho que adivinhar, já adivinho o que ela fala.
Que ela, fala.
Ela vem com os pensamentos tão acelerados que a gente tá falando uma coisa, ela já tá
já
falando
sabe.
Outra.
Mas ela não entende.
Então a gente se entende.
Não, muito bom. No começo eu confesso que pra eu e o Lucas aí era a gente tava aprendendo a lidar ainda, né? Porque a gente conversa. É diferença,
né?
E no trabalho, tipo, a gente, sei lá, respondia num tom não tão bom, mas pela uh-huh. questão de irmão, né? A gente entendeu que não, a gente aí tá aqui no ambiente profissional.
Mas a gente
e...
também, às vezes. Ela não responde, eu respondo.
O Luquinhas me responde. Mas hoje é uma coisa impressionante, assim, né? Como a gente vai amadurecendo, né?
Claro.
E melhorando.
Vai.
Última
graças
pergunta...
a Deus, né?
Ah, graças a Deus, graças a Deus. Última pergunta, que a Carla falou uma coisa que eu achei interessante. Vocês falaram que a Vercato atende pessoas de diferentes idades.
Uhum.
Então, desde uma pessoa de 15 até uma pessoa de 30, 50, 60.
Não, desde 15 não, desde...
Desde 5.
Tem as crianças.
Tem a Vercatinho, né?
Vercatinho.
Então, a gente atende bebês hoje,
tem
né?
Tem a Vercatinho.
Porque eles gostam de ir na loja.
Eles gostam de ir na loja.
Eles gostam.
Isso é um ponto importante. Tem uma loja, tem espaço na loja só pra crianças,
uhum.
né?
Tem.
Caraca, que legal. E aí, e sobre isso, assim, eu vejo que tem muita diferença das gerações, né? De uma pessoa que tem 15 anos, para quem tem 25, para quem tem 40. O que isso reflete, assim, no comportamento da pessoa consumir? Vocês perceberam alguma diferença nisso? Porque, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, já tinha, lógico, evidentemente, internet e tudo mais, mas não era tão em alta essa questão do mercado saudável, né? Então, 2015, né? Vamos colocar... Hoje eu já vejo que tem muita gente que se preocupa com isso. Eu tenho Eu conheço, tipo, pessoas de 10, 12 anos que a menina tá preocupada em comer
bem.
Porque
as mães já...
As mães, isso é uma coisa que as mães vêm com isso,
as mães já estão passando,
já.
Né?
E a internet, eu acho que de uma forma geral, hoje em dia, tanto que tem estudos que...
Internet
Ambev, por exemplo, tá em decadência ali, né? No sentido de não vender mais tanta bebida alcoólica, que eram os jovens, né? Que consumiam hoje em dia.
Vende mais zero...
Então, vários segmentos de alimentação de mercado estão mudando, né? Estão vendo que vão ter que tirar o açúcar, que não faz bem pra criança já, né?
E a criança tá com essa consciência,
então,
eu acho, né?
Essa consciência.
Isso é muito legal.
É, então.
Porque
assim...
eu, quando era criança, não tinha, tipo, tanto isso como eu vejo que as crianças têm
e
hoje.
E eu,
né?
Então.
É.
Nós, muito bem.
Você ainda, tipo.
Meu Deus, comia de tudo, né? Sobremesa todo dia.
É, eu fui percebendo na minha mãe, assim, sabe? Quando ela foi mudando, assim, os tipos de produto
então,
que ela vai comprando.
Você vai mudando.
Ah, isso é mais saudável, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo.
Então, hoje as mães já estão fazendo isso com seus bebês, enfim,
sim.
Né?
Legal.
Quando começa a introdução alimentar, já começa com coisas saudáveis, naturais, sem conservantes.
Isso vai ser bom pra vocês, né?
E não é porque...
É aí que a gente resolveu montar a Vercatini, né? Porque já tem um nicho
baita
de mercado pra isso, né?
E eu acho que quebra um paradigma que não é porque é saudável que não é gostoso, né?
Sim,
porque acho que
certeza.
Isso existia muito. Eu penso aí em mim,
isso
criança...
mudou muito também.
Tipo, ai, eu brincava, eu não gosto de coisa saudável. Eu gosto de chocolate, doce, enfim, esse tipo de coisa.
Saudável é ruim.
Mas sabe por quê? Porque acho que a criança, pra mim, pelo menos, tá? Eu, criança, atrelava o saudável a uma folha de alface.
É, exatamente.
Ah, eu atrelava isso, assim, não é isso, né?
Tipo, falavam, nossa, come esse aqui que é saudável. Eu nem provava, falava, não gosto desse,
então,
né?
Então deve ser ruim.
E o saudável é muito gostoso.
O saudável é muito gostoso, muito melhor, muito melhor.
Não, e hoje em dia, com a tecnologia...
Você come
sem culpa.
Você vai vendo a diferença no seu corpo,
sim,
né?
Sim, sim. As pessoas também contam muito.
Enfim,
elas tão...
tanta coisa que muda, né?
Muita coisa.
É.
Que legal, isso é bom, né? Então,
é
as
bom,
pessoas,
nossa.
Que legal, que legal. Última pergunta, gente, pra gente encerrar aqui nosso podcast... Se vocês tivessem que definir toda a história da Vercata em uma palavra ou uma frase, qual que seria?
Nossa Senhora! Que
cada uma vai ter que escolher uma agora.
Uma palavra, eu acho que é um estilo de vida.
Eu acho que é a maior realização da minha vida. Ter a Vercato.
Okay.
E eu de sócia, né?
Yeah. Ah. Lógico.
E teve a irmã junto comigo.
E teve minha irmã junto comigo.
Quer falar de novo, cara? Aí você fala, faz um corte disso, você manda no grupo da família, é isso.
Família vai ficar enciumada.
Não, não dá, não dá. O marido dela vai morrer de ciúme.
Então tá, então ficou assim. Bem, eu quero falar mais alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa?
Não,
eu só queria agradecer.
A
gente que agradece vocês.
Muito legal esse bate-papo.
Gostou? Era pra ser bem tranquilo mesmo, bem um bate-papo.
Nosso primeiro podcast.
Só tem a agradecer.
Não, que isso. Eu agradeço vocês pela confiança e carinho de sempre aí com a
gente.
Muito obrigado mesmo.
Podcasts.
Querem fazer nada?
Não, e a gente, eu quero que vocês saibam publicamente aqui que a gente admira muito o trabalho de vocês.
Obrigada, nós também.
A gente usa vocês como referência pra muitos clientes nossos, assim.
Muito legal mesmo.
Da mesma maneira.
Ajuda muito. As pessoas sempre veem que vocês atendem a Vercata. Atender meu Vercato. E para encontrar vocês nas redes sociais, @Vercato com dois T's.
Com dois T's.
Vocês querem passar de vocês para ficar famosa ou não? Só...
Não, tá
não,
bom.
Tá Vercato.
Tem a carinha delas lá, né?
É.
Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu, ouviu, viu a gente aí. Minha rede social, @HeitorGracioso, da feira Fer Piaia com dois E's. É isso.
Né?
E @HSG Marketing, @H7, @Trimind, vocês encontram a gente. Valeu, pessoal. Até o próximo
Valeu.
Vídeo.
Tchau,
tchau.